a arte de dominar marido é a arte de uma artista, né? Nesse sentido, toda mulher é uma artista, então. Quando ela sabe controlar e obter do marido dela aquilo que ela deseja. Surgiu com essa ideia aqui pensando que na cidade de Vitória surgiu uma nova artista assim do nada. Não mais que de repente aparece na cidade uma nova artista. Do nada assim. Onde esteve essa artista nos últimos 40 anos que não dava o ar da graça, né? Era uma artista engenheira que usou a arte da engenharia juntamente com a psicologia pessoal da mulher para fazer agora a engenharia da arte. Está utilizando o pensamento estrutural da engenharia, né? Na organização da cerâmica com o barro. Mas essa engenheira que surgiu como artista, não mais que de repente, foi se empoderando através do seu marido. O único problema foi que escondeu, não produziu, durante esses anos, essa arte que produz agora. Uma poderosa com arte, que com a sua arte de dominar o marido, foi traçando um caminho que no fim das contas ela mesma publicou no prédio onde mora agora, sem o esposo. Ela mesma publicou que, primeiro, quis ter família, dinheiro, estrutura e poder para na aposentadoria vir a exercer a arte. Ao escrever isso, então, declara, né, publicamente, que usou a arte feminina de dominar marido como engenheira para chegar onde queria e depois libertar-se do relacionamento e tomar conta da sua vida agora como ela queria lá no início, mas que a mãe não havia deixado. A mãe havia empurrado a filha para o curso superior de engenharia. Quando a filha se formou, que se envolveu com um engenheiro casado, em separado com este engenheiro, a mãe disse, ela tem problemas psicológicos. Qual era esse problema? Durante uma vida, o marido nunca descobriu, nunca percebeu, porque ela vivia na sombra dele, ele dando estrutura à vida dela. Observando o que escreve nos diários, parece de fato uma grande artista, que agora então, pensando pelo lado do mundo da arte, da colherinha que ela queria usar para se manter presa ao marido, de 1994 a 2014. Usou uma aliança num dedo. Que o esposo, inclusive, brincava de vez em quando, dizendo, estou saindo com uma mulher casada. Porque ele não usava aliança. Como se fosse um solteirão. O Brás Cubas saindo com a Virgília, né? Como é que ficava a aliança naquele tempo, né? O Machado não menciona não em Memórias Póstumas. De qualquer maneira, não andavam pela cidade esses dois. A Virgília era a mulher de Lobo Neves, né? Devia ter uma aliança. Pode ser que tirava. quando estivesse com o Brascubas ou não. De qualquer maneira, voltando aqui. No centro do nosso argumento está se situando agora, então, o narcisismo, né? Pelo desejo de poder. E a gente vê nas cartas entre Freud e Jung como que a histérica é desvairada, né? O Jung, lá no início, já tinha se mostrado histérico e o Freud detectado, tá vendo? Freud, como já era o médico que atendia as histéricas, percebeu no Jung um parceiro histérico. Aquele que faz o show, sai rebolando com a mão no quadril, com a roupa colorida, chamando atenção para a psicanálise, como se fosse uma mulher. Levou à morte o Honegger, indo cavar nas memórias arquetípicas do inconsciente, né? Afrouxando as camadas históricas e arquétipas do inconsciente do Honegger. E liberando com regras do horóscopo e da mitologia desvairada. Esse quadro aqui, então, no estudo de Freud com Jung, é útil pelo paralelo entre, no caso aqui, um casal que não são casados, dois homens, né? Um casal de dois homens interessado em parir um filho. O filho deles seria o sucesso de cada um, que o Freud almejava que fosse o sucesso da psicanálise. E o Jung almejava que fosse o sucesso pessoal. A engenheira histérica, que dominou o marido, percebeu nele um homem que, como sucesso pessoal, queria ter uma estrutura familiar. Ter dinheiro, ter bens, carro, apartamento, um bom salário. Nos últimos 6-7 anos de relacionamento, assim que a Dilma perdeu o poder em 2014 e os negócios do esposo caíram um pouco, com uma renda em torno de 10 mil por mês e ela com a renda de 20 mil por mês, ele dizia: nós estamos com uma renda de 30 mil reais por mês, né? Estamos salvos, podemos agora, daqui a pouco, aposentar, você aposentando, né? Viajar pelo mundo, ir conhecer as galerias de arte, ir também às bienais de livro, né? Feiras de livros, e passear escrevendo o marido e vendo a arte a esposa. Começamos a fazer isso em 2013, indo inicialmente a Santiago. Nunca tínhamos viajado para o exterior depois do retorno de Tóquio em 1990. Naquela época, o único pensamento era realmente só ganhar dinheiro. Ter estrutura, ter profissão, bem posicionado, né? Então, dominando este esposo, ela então foi sendo direcionada por ele para realizar o desejo dela, um desejo reprimido desde a adolescência, desde jovem, que era o desejo de ser artista. A arte é muito mais ampla do que a psicanálise. Ela veio descobrir isso em 2013, tanto que ser psicanalista, o esposo botou ela na escola que ele dava aula, ficou 3 anos e saiu. Isso porque foi estudar a psicanálise pelas obras públicas do Freud, do Lacan e do Miller, que nem os próprios psicanalistas entendem. E não entendem porque não estudam a partir do narcisismo. Tá vendo que interessante? aquela confusão toda, a briga entre as escolas de psicanálise, se deve à incompreensão do narcisismo que reina nelas, né? Cada uma delas tem um mestre e esse mestre dá a direção. E os seguidores seguem aquele mestre. E brigam entre as escolas como brigam entre as religiões, as facções religiosas. Se não compreendeu o narcisismo, você não compreende a realidade. Que eu também só vim a compreender depois de 2016, 2017. Aí pronto, esclareceu-se para mim minha vida pessoal e também a leitura das obras. Melhor ainda agora com Théophile Gautier, através do conceito de avatar. O Théophile Gautier tomou o conceito de avatar como fundamento, pelo menos nesse conto, né? Agora a gente vai ter que estudar em outros. Parece que ele tinha o domínio da ideia, então, de pegar o inconsciente pela unha, né? O Freud queria agarrar o inconsciente assim, na mão dele. Peguei o inconsciente. Prendi ele, tá aqui na minha gaiola. O Dr. Charbonneau, personagem de Avatar, vê o inconsciente, que é uma centelha azul da vida, né? Uma centelha divina, passando de um corpo para outro. Ele faz essa mágica de passar, na verdade. Ele faz porque ele tinha visto um faquir, quando morreu, a alma sair do corpo através de uma centelha azul. O Théophile Gautier faz uma brincadeira, né, com a literatura, uma brincadeira com a linguagem, onde ele exercita um pensamento milenar da raça humana, que é a alma, né? Desde Jesus Cristo, desde os gregos, a psique, a ideia em Platão. Como é que eu agarro uma ideia? Como é que uma pessoa se torna criativa? Essa ideia, né? Uma pessoa se tornar criativa. Vimos aqui num vídeo que foi passado que os cientistas tentam, através dos neurônios e do cérebro, localizar como é que surge um gênio. A ciência tenta explicar o inexplicável, quando justamente se é inexplicável, então não tem explicação, né? Não tem explicação humana que uma criança conheça várias línguas, que um homem no acidente logo em seguida saia a tocar piano, que ele parece que já sabia desde antes. Alguma coisa misteriosa tem, né? Porque nós começamos aqui com a ideia assim: como que apareceu na cidade uma artista milagrosamente que ninguém sabia onde estava, né? A artista estava enjaulada debaixo da pele, libertou-se, e assim que se libertou, deu liberdade ao homem que deu estrutura a ela. Ela seguiu pelo caminho da arte, solta, né, uma borboleta leve e livre, e o homem, marido, estruturalista, que descobriu uma estrutura em Machado de Assis, que era um homem que deu estrutura à esposa e à família, agora faz uma narrativa estrutural, autobiográfica, né? Bem escrita, bem organizadinha, do que foi um relacionamento de 40 anos, que fez surgir essas duas pessoas que pareciam enjauladas. É um mistério, né? Como é que a centelha azul, essa alma, estava aprisionada, né, uma espécie de um inconsciente que o Freud queria pegar a unha. Era o gênio de cada um dos dois, contido, cada um, devido a um processo social estrutural obrigatório, inclusive de guardar segredos, que agora o marido toma liberdade de publicar, né? Como me empoderei com meu marido? Como obtive a minha força a partir da força dele? Como este homem obteve esta força a partir da força dela? Como que a alma migrou de um para o outro, do outro para o um, foram se fortalecendo e, na separação, surgiu uma nova artista na cidade e um novo pensador. Assim como ninguém tinha visto essa artista que apareceu bruscamente na cidade, nunca tinham visto também esse filósofo psicanalista que apareceu bruscamente na cidade de Vitória. Essa combinação de duas almas, né? As centelhas azuis que se libertaram para a criatividade. Mas agora, uma criatividade diferente daquela que foi usada lá para a construção da família.